Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, esta semana com a minha camarada Anaísa. Tudo bom, Ana?
Tudo bem, Russo, todo mundo que está aqui. Eu vou deixar você fazer as honras, mas depois eu quero dar um adendo. Então faça as honras primeiro e deixa eu dar o meu adendo depois.
Então vou fazer as honras, estou aqui com o nosso convidado, Marcos Parrumpinha, treinador da ATT, um dos principais treinadores da ATT, a principal equipe de MMA do mundo. O Parrumpa, obrigado pela tua presença aqui, valeu por ter vindo. Como é que tá? Tudo bem?
Beleza, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na América Top Team. E tô muito feliz em finalmente fazer parte do Mundo da Luta.
É isso. Faz o adendo.
Meu adendo é porque o Parrumpinha é um dos meus grandes, melhores amigos, irmãos que a luta me deu. Então eu gostaria de publicamente deixar o meu agradecimento. E também o pessoal que gosta do meu trabalho no canal Combate, muito responsável é ele. Ele que me faz ver luta, enxergar a luta, dar dicas sobre os lutadores. Ele é um cara fundamental na minha vida. Então já começo deixando esse agradecimento aqui por um dos caras que é um dos meus grandes senseis e que essa vida da luta me deu.
Então, já que é um grande amigo, um grande sensei que a vida da luta te deu, faz a primeira pergunta, pode começar aí.
Vamos começar lá, voltando, sem chorar, não sei se vai chorar, porque quando a gente fala em Carson Gracie, chora, né? Mas estamos no Rio de Janeiro, quão mágico é para você estar aqui com um atleta que vai fazer a luta principal no UFC 301, nas suas origens, né? Você que é aluno do Carson, então veio ali, ficou um pouco Copacabana antes, como é um ciclo, assim, se fechando para você?
Cara, é sempre uma emoção grande, né? Vim pro Rio de Janeiro, vim pra minha cidade, que eu cresci, que me tornei faixa preta, que comecei a dar meus primeiros passos fazendo corner, lá em 1998, lá no Meca. Meu primeiro corner foi no corner do Fábio Melo, lá no Meca, contra o Aritano. Então, faz muito tempo.
Barbosa.
Aritano Barbosa, é. Então, faz realmente muito tempo, né? E é sempre uma alegria estar aqui no Rio, né, cara? Passar ali por Copacabana, passar pelas minhas raízes, né? Fiquei um tempo lá no Leme. E é sempre muita emoção, né? E agora, né, com um cara também de Copacabana, né? Que foi nascido e criado ali na Prado Júnior, Alexandre Pantoja, nosso campeão. Se Deus quiser, vamos defender. Eu não gosto de falar muito negócio de defender, porque quando você fala defender, o cara já dá uma acomodada, né? A gente vai conquistar outro cinturão. É o nosso terceiro cinturão. Primeiro foi contra o Moreno, segundo contra o Roival, e a gente vai tendo. Vamos conquistar o terceiro cinturão contra o Erceg nesse sábado à noite.
Essa luta contra o Erceg, muita gente está dizendo que assim, foi um pouco inesperada a escalação do Erceg para essa luta, né? É um cara que está fazendo, acho que a terceira luta dele, se não me engano, quarta luta dele no UFC. E é relativamente desconhecido do grande público. O pessoal conhece mais os que você falou, o Roival, os outros que ele já enfrentou. O que pode falar do Erceg? O que você está esperando que venha para o Pantoja por parte do Erceg?
Então, cara, quando você tem um cara que tem três lutas no UFC, né? Duas decisões e uma por nocaute, né? Um cara que, acho que a primeira luta dele foi em junho de 2023, né? É um cara que não tem nada a perder. É um cara extremamente habilidoso na parte em pé, sabe wrestling, sabe defesa de wrestling, sabe chão. É um cara completo que muita gente não conhece, então esse é o pior tipo de luta, né? Porque, quem é esse cara? Não, esse cara é duro pra caramba. Na minha opinião, esse cara é mais difícil do que o Roival e mais difícil do que o Moreno. Porque o Moreno, o Pantoja já tinha lutado duas vezes com o Moreno. O cinturão foi a terceira, em que ele lutou até mal, porque muita emoção, primeira disputa de cinturão, né? O Roival já tinha finalizado, foi para a segunda luta, ganhou os 5 rounds. Então, é um cara, né, cara, que ele não tem nada a perder. Ele vai vir aqui, novo, e vai sem responsabilidade nenhuma. Quando você luta sem responsabilidade, você fica extremamente perigoso, né? Mas eu acho que, no geral, o Pantoja tem mais armas, mais experiência, já passou por mais guerras, né? Já ganhou de mais top 10 da divisão. O Erceg lutou com um top 10 e um top 15, uhum. Entendeu? Então eu acho que ali na hora essa experiência, essa bagagem de guerras vai fazer a diferença em prol do Pantoja, né?
É, torcida é um fator muito positivo para o Pantoja, tenho certeza, né? Vai lutar em casa contra um cara que, como você falou, está fazendo a quarta luta dele e provavelmente nunca pegou uma torcida tão... Eu não gosto de falar hostil, porque fica parecendo que é a torcida que vai fazer alguma coisa errada. Não é, uma torcida apaixonada, uma torcida intensa, né? Você acha que isso tem alguma influência para o Erceg e também para o Pantoja? Positivo e negativo, claro, para cada um.
Cara, eu acho que nesse nível que eles estão... Faz uma diferença, mas é muito pouca, porque, na verdade, é só um contra um, entendeu? Nego pode gritar, nego pode xingar ele, nego pode fazer o que quiser, mas quando fechar a cage, é só ele e o Pantoja, entendeu? Então, ao mesmo tempo que essa torcida pode ajudar, e vai ajudar, eu tenho certeza, por causa dessa paixão, por causa esse amor, né, em tudo que o brasileiro faz, né, que vem do futebol, que vem dessas guerras, que vem dessas dificuldades que o povo brasileiro tem que passar durante a vida toda, dia a dia, né, um povo bem, bem sofrido. Então, por isso o brasileiro é emotivo, por isso o brasileiro é apaixonado por tudo, entendeu? Então isso, nessa parte, sim, vai ajudar o Pantoja. Mas também existe a parte de responsabilidade, de carregar cobrança. Um evento nas costas, de cobrança.
Né? Não, e também para ele, né? Imagina, quarta luta no UFC e a gente lembra que tem todos os compromissos da semana, tem tudo aquilo ali, não pro Pantoja, no caso, pro adversário, né? Que vai estar tá enfrentando. É diferente quando tem um. Né, você que trabalhou com vários que hoje em dia são estrelas. Como que você vê essa percepção, assim, de amadurecer até chegar realmente num evento principal e entender todos esses compromissos, não só a luta?
É, eu dou sempre o exemplo do Pantoja contra o Moreno, a terceira luta. Uhum. A primeira, ele pegou, finalizou nas costas, a segunda foi 30-26, ou seja, o primeiro round lá no Chile foi 10-8, entendeu? E a terceira luta foi uma luta duríssima. Por quê? Por causa da emoção do Pantoja. É. Semana de luta, muitas entrevistas, primeira defesa de cinturão, a gente entrou na arena, todo mundo xingando a gente. E isso é uma coisa que bate.
Você tira a rede social dos seus atletas? Você trabalha alguma coisa disso? Conta pra gente agora um pouquinho aí. Como é você entra nessa parte psicológica?
A gente tem que preparar eles, né? Eu não sou pai de ninguém, falar, ó, não vai entrar. Eles têm que filtrarem, né? Quem sou eu pra falar...
Mas você dá o conselho.
Exatamente.
É, mas quem... ficar sendo de babá de marmanjo não.
Exato, entendeu? Ó, semana de luta, vamos, né, procurar ficar mais concentrado, porque muita gente vai falar coisas boas, coisas ruins, então você tem que filtrar, entendeu? E, na verdade, eu deveria escutar o que eu falo pra eles...
Pra você mesmo.
Pra mim mesmo, né? Eu deveria escutar o Parrumpa, né, como treinador. Mas eu acho que até esse exemplo, né, eu posso dar para eles, né, do que aconteceu recentemente comigo. E é uma coisa que com certeza vai me ajudar a crescer como treinador, né, e ajudar eles como lutadores, né? Que a internet deu voz a muita gente que não chegaria nem perto de falar nada para você.
Guerreiros do teclado.
Exatamente, pessoas que estão lá longe, que não sabem o que a gente passa, não sabem o que o lutador passa na semana de luta, no treinamento, não sabem que o cara pode estar gripado, pode estar com uma contusão. E como o povo brasileiro é bem passional, né? Nego quer resultado, entendeu? Então, semana de luta é sempre uma semana complicada, entendeu? Pode ser pro bem ou pro mal. Entendeu? Mas eu acho que o Pantoja, por causa daquela luta com o Moreno, ele aprendeu bastante. Essa semana eu preparei ele para uma semana de guerra, com muitas entrevistas. E quando saiu o nosso schedule de mídia e tudo, está muito melhor do que eu achava que ia ser. Entendeu? Então eu acho que nesse sentido a gente deu uma relaxada depois que a gente viu os compromissos que a gente tem que ter, né? E conseguiu usar os erros e os acertos do passado para no sábado a gente conseguir conquistar mais um cinturão e continuar com um cinturão no Brasil.
Antes de falar um pouquinho do que você falou, que, que eu tenho que aprender também comigo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Teve uma situação com o Pantoja que me chamou muito a atenção, que foi depois que ele ganhou o cinturão, ele virou... Eu não sei se você sabia que ele ia falar aquilo. Ele ganhou o cinturão, ele vira para a câmera. Foi uma das coisas que mais me emocionou. Assim. Ele falou, pai, agora você está orgulhoso de mim? Aquilo me pegou muito. Porque imaginei o quanto esse cara sofreu para chegar ali. Te pegou também? Você foi surpresa? Como é que foi aquele momento ali do Pantoja e o pós-luta, quando vai para os bastidores com o cinturão?
Não, cara, na verdade eu não sabia que ele ia falar aquilo, né? Na verdade, quando você ganha o cinturão, as coisas que estão um pouco adormecidas
vêm,
né? As emoções, né? Uma luta tão importante. Então, é complicado a gente, de repente, segurar isso, né? E quando eu escutei aquilo, né? Eu depois... A gente voltou de avião junto, eu conversei muito com ele e entendi o que ele quis dizer, entendeu? Porque o Pantoja é um cara muito família, mas muito família mesmo. Eu acho que essa relação dele com o pai ajudou ainda mais a ser do jeito que ele é. Ele é muito colado com os filhos dele. A maior inspiração dele é a família dele, são os dois filhos.
Ele querer ser o pai que ele não teve, né?
Exatamente, entendeu? Ele querer... É suprir para os filhos dele o que ele não quer nunca que aconteça com os filhos dele, o que aconteceu com ele. Então, essa é a maior inspiração do Pantoja, é ser um bom exemplo para os filhos, para a mulher, um cara que faz tudo certo, entendeu? Não faz nada de errado, um cara que é muito focado, muito humilde, entendeu? E tenho muito orgulho de ter sido escolhido por ele. Eu não escolhi ele, ele me escolheu.
Como foi? Conta um pouquinho pra gente a relação de vocês.
Então, ele é de Copacabana, né? Ele foi assim criado na Praia do Júnior. E eu sou da Constante Ramos e tudo, mas são de gerações diferentes, né? Ele, depois que ele perdeu uma luta pro Dustin Ortiz, ele entrou em contato com um amigo de um aluno meu e falou que queria treinar comigo. Aí a gente conversou e tudo, eu falei algumas coisas que são valores para mim, que ele teria que, né, mudar um pouco o jeito dele. E ele falou... eu falei, se você não mudar isso, não tem problema, eu vou trazer você para a América Top Team, sem problema nenhum, eu vou te ajudar, mas eu não vou te treinar. Ele, não, você não está entendendo, eu quero treinar com Parrumpa. É na América Top Team que eu tenho que treinar para treinar com você? Então eu vou para a América Top Team, mas eu quero treinar com você. O que
se
você
fosse
falar,
outra equipe, é para outra equipe.
É, o que você falar, eu vou fazer o que eu preciso fazer para eu treinar com você. Entendeu? Eu falei, não, você tem que ir para a América Top Team. Eu não treino ninguém fora da América Top Team. Claro. Então, isso foi em 2018, né? E a gente está já em várias guerras juntos, maioria de vitórias, algumas derrotas, que são aprendizados, que a gente usou tanto a derrota para o Davidson, quanto a derrota para o Askarov, para a gente chegar no cinturão, né? O emocionado... O brigador Pantoja, que lutou com o Davidson, já mudou. Você pode ver a luta com o Manuel Cap, foi extremamente estratégico, né? A parte de wrestling, que era o fraco do Pantoja, no caso do Askarov, né? Que ele perdeu porque o Askarov ficou botando ele para baixo, agora é o forte dele. Então ele é um cara que ele usa todos os erros para ele conseguir evoluir como lutador e a gente chegar onde a gente quis chegar, que é o cinturão. E agora ficou... Agora é que vai ficar difícil.
Sim.
Eu sempre falo pra ele isso, Pantoja. Ser campeão não é tão difícil. Se manter campeão é que é difícil.
Mais difícil.
Defender o cinturão 2, 3, 4, 10 vezes é a dificuldade. Porque todo mundo acorda. Antigamente eu acordava, como é que eu vou ganhar do Demetrius Johnson?
Exato.
Depois passou pro Cerrudo. Depois passou pro Davidson. Agora o nego acorda, vamos lá. O que o Pantoja tá fazendo? Então a gente tem que sempre renovar, inovar a cada luta. A gente não pode vir o Pantoja da luta com o Roeval, vai ter dificuldade nessa luta. Então a gente já está vindo com outras coisas, entendeu? O que é muito importante para o atleta, para o campeão principalmente.
Você falou muito, né? Vamos falar um pouquinho do seu início como treinador. Hoje em dia você é um dos principais treinadores do mundo. Na minha opinião, inclusive, já deveria ter ganhado o Oscar, mas, enfim, sou suspeita.
Suspeita pra falar.
Mas acho, sim, que você é um cara, né, que eu admiro pessoas que realmente ali no corner. Eu acho que todo mundo gosta disso, né? Você entende o que a pessoa fala e você vê o atleta cumprindo, né? Isso é muito bacana quando claro. A gente vê. O Dedé, você, são pessoas que a gente vê realmente, parece que tá desenhando, assim. É ótimo que não dá trabalho pro comentarista, entendeu?
É só ouvir, né?
Eu ouço em português e falo, é isso aí que o Parrampinha mandou fazer, é isso aí que o Dedé mandou dar o flow. Quem são suas referências como corner e quando você viu realmente que o seu trabalho como corner estava consolidado?
Cara, minha referência chama-se Carson Gracie, né? É, na minha opinião, o maior treinador de vale tudo do mundo, de todos os tempos, entendeu? Mas ele era um cara muito emotivo, muito...
Da pele, assim. Diz um esporro, conta um esporro que o Carson te deu, vai.
Não, um só?
Não,
um
é,
só
conta
não dá, um só não
conta
dá.
Um engraçado.
Ah, uma vez a gente tava na academia, né? Eu e o marginal do Vinicinho, né? Vinicinho é um marginal, né, cara? Mas é um marginal do bem, né? A gente tava na academia e a gente tava querendo treinar e o Carson ficou lá embaixo, né? E a gente falou, o Carson não vai subir. E eu comecei a gritar. Bora, Carson, treinar. Eu fiquei gritando assim, uns 20 minutos gritando. Não sei por que Deus falou, para agora. Eu parei de gritar e sentei. Meu irmão, daqui a pouco o Carson abriu a porta. Quem é o filho da... que tá gritando? Quem é você, Parrampinha? Eu falei, eu não. Ali, ó. É o Vinicinho. Quando ele olhou pro Vinicinho, eu pum, corri, saí fora, fui embora, fui pra casa. Aquele dia eu fiquei com realmente bastante medo dele me dar um...
Do Vinicinho.
Não, não tenho pena dele,
passa
não.
Passa aberto pro Vinicinho contar a versão dele.
Eu não tenho pena do Vinicinho, não.
Não, primeira vez que eu faixa branca me deixou... Vinicinho sabe.
Merecia porque ia apanhar, né?
Merecia.
Sabia.
Mas aí, como ele viu que eu tinha corrido, ele deve ter falado, não, foi pra roupinha lá. Foi embora corrido com medo. Aí eu demorei 2 dias pra voltar pra academia. Quando eu voltei, tá tudo certo.
Mas assim, o que o Carson tinha de diferente de todo mundo até hoje, cara? Era a visão, ele poder olhar... Todo mundo fala isso. Ele olhava um cara... Sei lá, um minuto treinando ele sabia. Um minuto é exagero mesmo. Mas olhava e falava, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim.
Não, exatamente. Vai... Um minuto era exagero. Ele passava... Fulano. Não, é pra menos. Uhum. Ô, fulano. Por que você não bota essa mão ali, rapaz? Tira essa mão daí e bota a mão ali. E ia embora. E a gente ficava, pô, você tá maluco.
Deu certo.
Caralho, deu certo, é mesmo. Ele tinha essa parada. Ele olhava uma coisa. Ele conseguia ver. Sabe quando você... Em filme que você dá um pause assim, você vê todos os ângulos... Ele fala, não, bota, tira essa mão daqui, bota aqui, tira esse pé daqui, bota aqui, olha pra cá, respira, pra cima, pra baixo, entendeu? Então é
tinha o conhecimento...
É impressionante, entendeu?
De detalhe, assim.
De detalhe. Também. Então é uma coisa assim que ele sempre foi muito assim, entendeu? E eu sou um cara muito detalhista, eu tenho toque, entendeu? Então eu sou muito supersticioso. Então, na verdade, eu tenho essa parada do detalhe. Por causa do meu toque, se não tiver... perfeito, pra mim tá ruim, uhum. Entendeu? E isso pra mim me faz ficar muito atento aos detalhes. Então, todos os atletas que eu treino, eu procuro assistir bastante filmes, né, de luta, não só dos adversários, mas também dos meus atletas, pra eu ver, não dos meus atletas, dos atletas que eu treino na American Top Team, pra eu ver o que eles cometeram de erro no passado, o que eles não podem cometer no futuro, entendeu? Uma luta difícil, ó, você não pode fazer isso, se você fizer isso, você tem grande chance do cara fazer isso, entendeu? Então eu tenho isso, essa herança do Carson de detalhe, entendeu? Não sou, quem sou eu para falar isso, né? Eu não sou tão bom quanto ele, mas eu procuro chegar o mais perto que eu possa da inteligência do Carson, né? Tá muito longe ainda, mas eu tento.
Como é que era treinar nessa equipe, cara? Você era uma equipe que tinha estrelas, né? Eu não vou dizer estrelas no sentido da vaidade, mas estrelas técnicas, né?
Muitas.
Gente muito boa. Como é que era treinar nessa equipe? Como é que era o ambiente? Como é que você se via nesse meio? Como é que era para se manter nesse meio? Porque como você falou, né? Você chegar na Carson Grace, vou fazer uma analogia com o que você falou. Chegar na Carson Grace, ok, você chegar, você se manter lá e ser...
Aí eu vou aproveitar, uma curiosidade mais real, assim, né? Quem treinava todo, o rolo era todo mundo com todo mundo?
Não.
Peso, não. Vocês eram uma... Tinha como que era? Conta como
não,
era.
Então, a gente tinha dois tatames, né? Era o tatame da direita, que era o tatame menor, que era só os roxa, marrom e preta, casca grossa, campeoníssimos, uhum. né? E o tatame...
Nomes, só pra gente ter uma ideia.
Ah, Murilo, de Murilo Della Riva, Clóvis, Peixotinho, Cássio Cardoso, Murilo e muitos outros, né? E o tatame da esquerda, que era o tatame maior, né? Eram as aulas que tinha faixa branca, faixa azul, até mesmo roxa, marrom e preta, mas era um treino mais de aula. Uhum. Quando você conseguia ser chamado para ir pro treino do tatame menor, você, porra, meu irmão, consegui, não vou apanhar tanto mais. Não, mas aí se enganar, você ia apanhar mais ainda.
Muito mais,
né? Muito mais, mas pelo menos tava apanhando de nego muito bom, entendeu? Então eu não sei porque, com esse meu jeito, eu acho que todo mundo gostava de mim. Aí me batia mais.
É mesmo?
Eu sofri demais, entendeu? Eu apanhava...
Treino não se comenta, mas quem é que te deixou com mais raiva? Vinicinho?
Ah, não, Vinicinho, cara, como era da minha época, a gente tava mais ou menos no mesmo nível, eu vou te falar, o Vinicinho foi o meu maior parceiro de treino. A gente fazia posição junto, a gente treinava junto, entendeu? A gente ia pro campeonato junto. Então ele foi o meu maior parceiro, né? Mas a gente treinava, era muito igual o nosso treino, uhum. né? Mas eu, o Renatinho Tavares, o Albertinho, eram caras que já eram faixa acima da minha, então eu apanhei demais desses caras, né? E fora isso, a Mauri me bateu demais, Valide, Alan Góes, então esses caras, Manimal, nossa, Manimal bateu demais.
E era uma relação... Assim, de amizade, mas competitiva sempre, né? Porque disseram que o Carson não gostava de acomodação. Né?
Não. Ali, cara, a gente sempre falava que você fazia uma eliminatória pra saber quem era o time A, o time B, o time C. Uhum. Então a gente fazia tipo um campeonato. Quem ganhasse aquela eliminatória e fosse time A, era 99% de chance que ele ia ganhar o campeonato. Uhum. Porque só de você ser time A na academia do Carson... Era uma coisa assim...
Fora do normal.
Porque tinha tanta gente boa, mas tanta gente boa, que você chegar e, sou time A, vai ganhar certo. Entendeu? E a maioria das vezes a gente fechava, os dois de time A gente fechava, entendeu? Então foi uma época que...
Dá saudade?
Muita. Dá saudade do Carso, da saudade daquela época ali da Figueiredo do Magalhães. É porque a gente não tinha muita preocupação, né?
Que não tinha rede social.
Não tinha rede
Imagina
social.
Imagina o Carso na rede social hoje em dia.
O Carso
ia ser bloqueado em 10 minutos.
Não, rápido. Ia ser expulso do Instagram rápido.
Parrumpa, falando do Instagram, agora vamos conversar sobre essa situação que aconteceu no UFC 300, né? Que o pessoal daqui viu. Armand Tsarukyan venceu o Charles do Bronx e você fez um desabafo logo após a vitória do Tsarukyan. Lá, isso foi pego pelas câmeras, você falou, olhou para a câmera e falou. Mas pouca gente sabe o antecedente disso. O que que levou você a desabafar? Queria que você contasse essa história e explicasse para todo mundo o que levou aquilo e o que passou com você, que talvez as pessoas que estejam só lendo ou vendo a gente aqui não sabem exatamente tudo o que você passou até chegar àquele ponto.
Cara, na verdade é o seguinte, quando fechou a luta do Armand com o Charles, uhum. já começou muita gente a entrar no meu Instagram e falar que eu era um traidor, porque eu tava treinando o Armand pra ganhar do Charlinho, entendeu? E na verdade, eu não fui contratado pra treinar o Armand naquela luta. O Armand treina comigo desde 2019. Uhum. Né? O Armand...
É a parte da galera dos russos todos, né? São quantos hoje em dia?
Ah, bastante.
Ele já fala russo agora, joga.
Então a gente já... Essa luta com o Charles foi a nossa décima luta junto. Então o Armand já treina comigo desde 2019, né? E é um garoto que é muito colado comigo, um garoto que tá sempre aprendendo, um garoto muito habilidoso, novo. A gente começou a treinar, ele tinha 22 anos de idade, né? Agora ele tá com 27, né? Na verdade, ele tinha 21 para fazer 22. Foi assim que ele perdeu pro Islam, ele foi para América Top Team. Então, quando foi fechada a luta, eu entendo, porque eu sou fã do Charles. Se não for lutar com um atleta que eu treino, eu vou torcer pro Charles. Uhum. Porque ele não é só um lutador maravilhoso. Na minha opinião, o lutador mais perigoso, não só da categoria leve. Ele é o lutador mais perigoso do MMA. Ele precisa de 2, 3 segundos para encaixar uma posição. Tanto é que ele encaixou as três posições de finalização rápido. A guilhotina no primeiro round, na minha opinião, a guilhotina foi a mais devagar, entendeu? Depois o triângulo, né? E por último a Darcy. Então o Charles, cara, ele precisa de 2-3 segundos para encaixar uma posição, né? Então eu sou fã do Charles, sou amigo do Diego, sou amigo do Charles, tenho um relacionamento, porra, com o Macaco de muitos anos, que ele é um cara também old school, entendeu? Então se o Charles não lutar com nenhum atleta que eu treine, ou que seja da América Top Team, eu vou torcer pro Charles, né? Então esse ódio que foi em cima de mim, eu fiquei chateado, mas tava ainda tranquilo. Na semana da luta, foi publicado um vídeo, né, numa entrevista com o Diego Lima, em que ele fala que um treinador, líder de uma equipe grande, né, ele não fala qual equipe, ele não fala o nome do treinador, encontrou com ele lá no FCPI, elogiou o Charles, elogiou o trabalho com o Charles e tudo, e meia hora antes estava chamando o Charles para ir treinar na academia desse treinador. Eu não sei se foi porque era semana de luta ou se era porque o Charles ia lutar com o Armand, que é meu aluno. Um cara, deve ser o Parrumpa. Aí nego começou, foi o Parrumpa, aí ficou aquele ódio ali. E a partir desse dia, foi uma coisa assim que eu nunca vi aquilo. Entendeu?
O ódio escalou de uma forma
desproporcional, porque começaram a xingar eu, a me xingar minha família, a minha esposa. Começaram a falar dos meus filhos, falou que eu não tenho caráter, porque eu ficava chamando o Charles para ir treinar na América Top Team, entendeu? E eu nunca faria isso.
Te ameaçaram de morte.
Me ameaçaram de morte, falando que ia me pegar, entendeu? Depois da luta. E o que ficou na minha cabeça é que algumas pessoas mandaram a seguinte mensagem: você e a da tua mulher vão chorar amanhã, porque você está treinando. Você vai chorar amanhã, depois que o Charlinho botar esse armênio de merda pra dormir. E isso foi assim, várias pessoas falando a mesma coisa. Eu fiquei com esse negócio de chorar na cabeça, entendeu? Não me orgulho do que eu fiz, porque eu atingi pessoas que não têm nada a ver. Entendeu? Se eu tivesse direcionado pra essas pessoas que me xingaram, pra essas, eu acho que eu falei até pouco, acho que eu fiz até pouco, entendeu? Assumo toda a responsabilidade. Mas eu atingi pessoas que são fã do Charles, que não tem nada a ver com isso. Tem torcedores comuns que não viram o vídeo, que não estão entendendo nada e que só viram ali o Parrumpa e viram aquela cena, entendeu? Depois disso, eu já falei com o Charles, já falei com o Diego, eles sabem.
Eles próprios deram declarações que entendem. Até o próprio Diego falou, né? O Parrumpinha tá sofrendo e eu tô sofrendo também, porque agora as pessoas vieram me xingar porque o Charles perdeu.
Não, exatamente. Então, ele fez um vídeo, né? E publicou esse vídeo falando que não fui eu que chamei o Charles para ir para a academia. E ele sabe, tanto ele quanto o Charles, quanto o pessoal da Chute Box, sabe que aquilo ali não foi realmente para as pessoas que, do nada,
perdem a noção.
Ameaçando a minha família, a minha esposa, a meus filhos.
E acham que falando rede social pode filhos, fazer entendeu? O que quiser.
Então, realmente, é o que eu falo, eu devia escutar o treinador Parrumpa e não dar, né, voz para essas pessoas, né? Mas todo mundo erra, eu errei em dar voz a essas pessoas, entendeu? Eu acho que isso vai me melhorar como treinador, vai me melhorar como ser humano, entendeu?
E vamos tirar o celular do Parrumpinha essa semana, para ele não acessar as redes sociais a partir de hoje.
Exato. Então, isso é uma coisa que...
Mas serviu de aprendizado.
Serviu de aprendizado. Acho que para mim e para muita gente, mundo, né? E o que eu fiquei mais assim, abismado foi o seguinte. As mesmas pessoas que estavam me xingando depois da luta, porque eu fiz aquele gesto e tudo, porque eu fiz aquele gesto supostamente pro Charles, que eu não respeitei o Charles e tal, essas mesmas pessoas, em outros posts, estão esculhambando o Charles, falando que o Charles tem que se aposentar, que não tem mais, o Leão tá morto, que ele tem que sair do estúdio de boxe, esculhambando o Diego Lima. Então não dá para entender essa incoerência, entendeu? Então o nego tá me esculhambando porque tá defendendo o Charles, mas em outras.
Sim, já vai lá atacar o Charles,
então não dá pra entender. Entendeu? Realmente não dá pra entender. É, chega a ser cômico, né? Se
agora,
não fosse trágico.
Só aproveitando a luta ainda, qual foi o segredo ali? Você falou que você treina muito nos erros, né, dos seus adversários. E como você falou, o Charles é um cara que em 20 segundos pode mudar a luta de qualquer jeito. Como que foi treinar ali pra... Te preocupou ali aquele momento da posição muito ajustada?
O que me preocupou foi a guilhotina.
A guilhotina, é isso.
Ali tava muito justa. E porque estava no começo da luta, os dois secos, né?
É, a tração é muito maior.
É muito maior e o Charles é um especialista naquela posição. Então, a gente treinou muito defesa de guilhotina, saída de costas e defesa de Darcy e anaconda, entendeu? Então,
quando tudo que você gosta de fazer com os outros, né?
Menos a guilhotina, né?
É, a guilhotina troca pelo katagatame.
Exato. Então, ali no primeiro round eu fiquei realmente... com medo, porque ele começou a sair. E eu falei, beleza, vai sair. Aí ele voltou pra dentro. Ali eu falei, putz.
Pegou.
Mas ele voltou pra dentro pra ele conseguir puxar a mão do Charles, botar o ombro e aí sim empurrar o quadril. O Charles, muito inteligente, viu que já tinha perdido a posição, foi pra montada.
Uhum. Não se desgastou ali mais.
Não se desgastou, entendeu? Então ele ficou mais um tempo na montada ali, depois o Armand caiu por cima da guarda e acabou o round até melhor, mas na minha opinião, eu até falei pro Armand no intervalo, na minha opinião, ele perdeu o primeiro round, o Armand, por causa da guilhotina, tava uma posição de finalização e a posição de montada com a posição de domínio. Teve o chute legal do Charles, né, que ali algumas pessoas falaram que até poderia ter tirado um ponto e ali poderia ter acabado a luta, porque pegou, né? Mas, graças a Deus, acho que pegou primeiro no ombro e resvalou e não pegou em cheio aqui, né?
Foi isso mesmo.
Então, graças a Deus, o Armand conseguiu sair do primeiro round, sair dessa posição tranquilo, voltou para dentro da guarda do Charles e a gente trabalhou o que era o plano B. Que o plano A era trabalhar o corpo do Charles para poder abrir a parte de cima, né? Lógico que a gente não esperava o primeiro round daquele, que o Armand quase morreu, né? Mas o plano do segundo round foi executado com perfeição, né? Que era botar para baixo, na grade, e trabalhar as cotoveladas de dentro da guarda, não tentar passar a guarda. Você vê que no segundo round o Armand não tenta passar a guarda. E ele é um cara muito inteligente, muito fiel à estratégia. E a gente falou, ó, no segundo round, você vai ficar dentro da guarda, procura não botar a mão no chão, porque é quando o Charles está envolvendo o seu braço, bota a mão no bíceps e começa das cotoveladas, que ele tem um ground and pound muito bom. E foi onde a gente teve o melhor round, conseguiu cortar o Charles, né? E no finalzinho ele deu 10 segundos, ele deu aquela relaxada e o Charles, como eu falei, ele precisou só de 2, 3 segundos, encaixou, mas não foi suficiente para ganhar o segundo round, visto que o Armand no segundo round foi melhor em pé, no chão e teve contundência, né? No terceiro round, eu falei, ó, agora você vai repetir o que você fez no segundo round, só que agora eu quero que você passe pro lado, porque ele já tá um pouco mais cansado, ele vai achar que você vai ficar dentro da guarda fechada, você quer que você comece a passar mais pro lado e trabalhar o que a gente treinou, que era katagatame, né? De repente põe as costas e tudo. E tava indo, ele foi melhor em pé, ele foi melhor, botou para baixo e tudo, chegou a passar a guarda, caiu do lado, teve aquela von Flu choke que tava com o ombro encaixado, mas mais uma vez eu falo, o Charles é um cara, um mágico no chão, conseguiu sair bem, foi para as costas. E aí, ele pecou porque ele queria muito finalizar o Charles. E eu falei, cara, essa não é a luta de você tentar...
Finalizar não é esse alguém. Cara.
Porra, esse cara, meu irmão. Vamos fazer a estratégia. Essa não era a luta para trocar chão. Troca chão com Islam, troca chão com qualquer outro, não vai trocar chão com o Charles, que ele precisa de 1, 2 segundos. Então ele foi para as costas, ele botou um gancho, o Charles meio que desequilibrou, ele conseguiu sair e eu gritando, não vai mais para as costas, fica aí, irmão, o round está ganho, a luta está ganha. Ele pensou na cabeça, não, eu quero pegar, tá fácil, eu quero pegar. E aí o Charles consegue desequilibrar ele, 2 segundos depois, encaixou a Darcy. E a gente fez o que a gente estava fazendo Naquele sábado de manhã, eu tenho até foto para provar isso, aquela defesa, que é botar o peito no chão, a mão para trás e, né, quanto mais peito no chão você botar, melhor. Porque um cara como o Charles, o Charles, ele não fica só no triângulo de mão. Ele vai pro triângulo de mão e ele bota na fechada. Uhum. Aí é que ele pega os caras. É. Exatamente. Então eu falei, olha só, bota o peito no chão, fica flat, porque vai, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar ir pras costas e você sai. Entendeu? Não fica de joelho no chão, porque ele vai puxar pra fechada e aí vai apertar. Entendeu?
E, ele fica... e aí quando o lutador faz uma dessas com você, você quer morrer no corner?
É porque...
Faltava muito pouco pra acabar, cara.
É, uma luta que tava praticamente ganha, ele complicou aqueles últimos... Eu não sabia o quanto tava encaixado. Depois ele me falou, coach, eu fiz a nossa defesa, não tava nem dando pressão. Tava encaixado, dá pra ver que tá encaixado, mas a pressão mesmo não tinha. Não era como foi a guilhotina. Entendeu? Então eu tava bem ali. Eu botei a mão pra trás, o juiz veio, viu que eu não tava dormindo, eu tava consciente o tempo todo. Entendeu? Mas era uma coisa que...
Poderia ter sido evitada.
Entendeu?
Aí esse papo sincerão é depois.
É, não, depois.
É isso que eu falei, irmão. Tem comemoração.
Onde é?
Mais papo sincerão é depois.
Não, na verdade, eu ainda não dei expor, né? Mas eu conversei. Falei, cara.
Ainda?
É. Na verdade, ele tá voltando pra TT agora. Ele ficou um tempo em Los Angeles com alguns compromissos profissionais. E tá voltando pra TT agora na semana que vem. Eu vou encontrar com ele. Né, e vou sentar e ver a luta e falar, irmão, pô, a gente combinou isso. Você tá maluco, irmão? Porra. Entendeu?
Não é? Então, eu queria saber a logística do Parrumpinha como treinador. Assim, coisas básicas. Corner, sempre sincero.
Sempre sincero.
Não existe...
Não existe mentira, porque se você mentir...
Tá mentindo pra você e pra ele também, né?
Cara,
pra todo mundo.
Pode vir contra você na mesma hora. É isso. Entendeu? Ah, ganhou o round. Não, não ganhou, irmão. Se tu fala que o cara ganhou o round, o cara tira o pé, já era. Entendeu? Eu faço o contrário. Meu irmão, tu perdeu o round. Se o round foi duro, perdeu. Eu dou pro outro cara. Um exemplo desse foi o terceiro round da luta do Pantoja com o Rival. Que foi um round duro, mas o Pantoja ganhou. Mas eu, na hora ali, eu achei que foi um round meio duro. Eu cheguei e falei pra ele, ó, meu irmão, perdemos esse round, tá 2-1. A gente precisa do quarto pra ficar 3-1. Ele voltou naquele giro alto e ganhou o quarto, porra, indiscutivelmente. Então, eu sou sempre o cara mais sincero, entendeu? Porque a sinceridade no corner, cara, vai te pagar dividendos, entendeu? O atleta tem que saber...
Tem que confiar em você, né?
E tem que saber como é que tá a luta, entendeu? Então, não existe... Eu não minto. Se eu mentir, é pra melhor, não é pra pior. Né?
E aí, depois, analisa sempre.
Isso.
É aí... o seu método.
É, não todas as lutas, né? Lutas, assim, muito importantes, cinturão. Essa luta do Armand com o Charles foi uma luta muito importante.
Mesmo vitória?
Mesmo vitória, porque mesmo na vitória, existem erros.
Acho que até principalmente, para não acomodar, né?
Existem erros, né? Vou te dar um exemplo. O terceiro juiz, o Mike Bell, que foi o juiz que deu a luta pro Charles, ele entrou em contato com a gente e pediu desculpa, porque depois ele viu a luta e falou, pô, eu achei que a Darcy estava mais encaixada do que realmente estava. Eu estava... Então, graças a Deus, o Armand ganhou. E não foi o meu...
Comprometeu, né?
O meu julgamento que decidiu. Entendeu? É legal falar isso e tudo, né? Mas na hora ali, né? Tipo assim...
Que detalhe.
Um erro desse... Vamos supor que... Vamos tirar a Darcy do último round. Que o Armand tivesse ficado ali e tal, não sei o quê. Nenhum juiz no mundo daria aquele round pro Charles. Né? Foi 4 minutos e 20 de domínio absoluto do Armand. Né? Então, um erro desse podia ter custado a luta. Graças a Deus não custou. Mas a gente tem que falar isso, porque isso é uma coisa que, de repente, com uma luta de cinturão, vai fazer diferença. Né?
Com certeza. Agora, cara, falando um pouquinho da equipe, é uma equipe que tem, pô, se você olhar, deve ter as maiores estrelas do mundo. Quase todas estão lá na ATT. Como é que é gerenciar um eventual confronto entre duas estrelas dessa, ou dois lutadores de ponta da mesma equipe num evento, seja por cinturão, seja uma luta importante?
Cara, a gente já passou por várias dessas, né? A gente já passou. Eu acho que eu, como treinador, fui o cara que jamais sofri, né, com isso, porque não só América Top Team contra América Top Team rolou, mas caras que eu treino já lutaram entre si.
Do teu mesmo núcleo ali.
Do mesmo, o cara que eu sou o treinador principal, o head coach. Por exemplo, o Nathan Schutt, na primeira
temporada
do PFL 2018, ele fez a final com o Rashid Magomedov. E, na verdade, o Rashid estava comigo até mais tempo, né, do que o Nathan. Só que o Nathan, eu trouxe o Nathan de Joinville para a América Top Team e tudo, treinei ele desde o começo, entendeu? Então, os dois caras, eles dois fizeram a final. O Arman com o Neto, o Arman com o Matheus, o Felipe Lins com o Orlovski, entendeu? Então, então tem vários exemplos assim. O que a gente, o Omari contra o Josh, entendeu? Na semifinal do PFL, duas temporadas passadas, entendeu? Tibau, dois caras que eu treino, Tibau e o Magomed Kerimov, que foi o meu último campeão da PFL também. Tibau, meu atleta mais antigo.
Tibau venceu o Khabib?
Venceu o Khabib. Khabib é 28-1, eu falo isso pra ele. Eu falo, Khabib, 28-1.
Tibau acho que venceu. E ele sabe que venceu, que faltou chorar lá quando viu o resultado.
Exatamente, sabe? Entendeu? Então, eu acho que o principal, cara, é profissionalismo, né? Que muita gente, o brasileiro, ele não consegue entender isso, né? Porque eu também, há muito tempo, eu passei muito tempo no...
Você acha que vem de uma cultura do jiu-jitsu isso, assim?
Vem, exatamente,
né? Do jiu-jitsu. De fechar a equipe, né?
E também da equipe Carson Gracie, entendeu? Porque o Carson, ele não gostava que a gente lutasse na final do campeonato. Ele falava, vai dar show pros outros? Não, treino na academia, entendeu? Então, é uma coisa que a gente já vem com a gente, culturalmente, né? Principalmente da galera do Carson e do jiu-jitsu. Entendeu? Então, eu também não entendia. Aí já tô há 23 anos nos Estados Unidos, entendeu? Eu entendo o lado dele, por ele ter ficado, né, chateado e tudo. E ele também entendeu o meu lado, que eu não tive culpa, entendeu? De nada, eu treinava os atletas, entendeu? Mas, graças a Deus, isso aí, pra você ver, um amigo meu de anos e anos, entendeu? Teve um problema comigo. Você imagina pro brasileiro, pro outros atletas, outros professores, entender isso é difícil.
É complicado.
Entendeu? Mas só que hoje em dia, na American Top Team, a gente tem uma estrutura tão boa que a gente pode, por exemplo, ter dois camps na mesma academia, na mesma hora, treinando em lugares diferentes. Por exemplo, o Arman lutou com o Joaquim Silva, que é o neto. Garoto, porra, nota mil. A gente fazia o treino no mesmo horário. Já para não ter problema de um estar olhando o outro. Não, vamos fazer um lá, outro aqui. Entendeu? Eram dois head coach diferentes, eu e o Conan. Então a gente combinava, entendeu? Eu e o Conan, a gente não tem problema com isso, porque aconteceu a mesma coisa com o Josh, que é filho dele, e o Omari, né?
Então... E aí os outros dois também são diferentes, né? Sim, o corner complementar é sempre diferente.
Eu, na verdade, da América Top Team, eu fui o único cara que fez o corner do Arman, porque ele trouxe um russo, treinador da parte de boxe dele, né? E no corner do Neto tava o Kona, o Anderson, França, e o Pitu, que é o Ivan de Oliveira. Dois caras que trabalham comigo, porra,
muitas.
Na verdade, semana que vem a gente vai estar no corner do Zé Comé, do Rodrigo Nascimento, contra o Derek Lewis no Main Event lá em St. Louis. Nós três vamos estar no corner junto, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente tem que separar, a gente tem que saber separar. Imagina se eu fosse ficar puto com eles, porque eles fizeram o corner contra o Arman, e vice-versa, entendeu? Então, a América Top Team tá num tamanho tal que a gente tem que se obrigar a agir com naturalidade. Por exemplo, vamos supor que o Dustin Poirier ganhe do Islam, dia 1º de junho. A primeira defesa de cinturão dele vai ser com o Arman. Dois caras da América Top Team.
Os dois de lá.
Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tanto os atletas, quanto os treinadores e os parceiros de treino. Porque não é só atleta e treinador.
Ainda tem isso.
Quem é que vai ajudar quem? Entendeu?
E que não pode dar com a língua nos dentes.
É confusão. Exatamente. Caramba.
Exatamente. Então,
núcleo do projeto das novelas da Globo. Chama para organizar.
O profissionalismo imprescindível nessa situação,
é,
né?
É verdade. Agora, falando nisso, a gente teve uma situação que quando o Natan e o Raul lutaram, né? Foi uma situação difícil pra caramba. E aí teve uma polêmica aqui, tá, tô dando uma olhada aqui, que é, pareceu que os treinadores dos dois corners ficaram quietos a luta inteira.
É.
Como é que foi isso? Quem partiu essa decisão? Como é que foi lidar com a
especulação? Então, os dois, de novo, os dois são atletas em que eu sou o head coach.
Isso.
O treinador principal, né?
Só que... Não era numa fase final.
Não era.
Porque eu acho que tem isso também, né? Se pode ser evitado, para...
Pra que fazer, né?
Não, e a gente pediu, a gente implorou, por favor, não bota essa luta, porque ali ainda tem um agravante. Um é padrinho da filha do outro,
isso,
irmão.
Isso. São quase irmãos.
Não é, exatamente, não é só amigo, só parceiro de treino. O Natan é padrinho da filha do Raul.
E era só a segunda luta pra avançar.
Season, da temporada, entendeu? Então eu falei, olha só, eu não acho justo eu ficar no corner de ninguém.
Uhum.
Eu não vou ficar no corner de ninguém. Eu tinha, no mesmo dia, o Magomed Kerimov, o Magomed e o Malatov. Então, eu viajei, né? A gente fez... Porque o corner dos dois era o mesmo.
Uhum.
Sou eu e Luciano Macarrão.
Putz. Complicou tudo, né?
Complica tudo. Então, eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte. Você vai escolher um cara pra ficar lá e te ajudar.
Não vou ser eu, né? Não vai ser você.
E já sabe que não vou ser eu. E você também. Então, o Macarrão ficou no corner do Raul e o Caio ficou no corner do Natan. Só que o Caio não quis gritar contra o Raul, que todo mundo é amigo.
Uhum.
E o Macarrão não queria gritar contra o Natan. Então ficou uma situação que piorou ainda mais a suspeita de ter sido uma luta
armada.
Uhum. Como é que tu tá lutando e o teu corner não fala nada? Entendeu? Quem conhece os dois sabe que os caras não iam fazer uma luta armada. Pareceu? Pareceu. Por quê? Porque o Natan não deu um soco no Raul.
Uhum.
Porque ele não precisava. O jogo do Natan é aquele. Se fosse outras pessoas, ele ia dar um pouco mais de soco. Um pouquinho mais, não é muito. O jogo do Natan é aquele ali.
Uhum.
Botar pra baixo, tentar finalizar. Entendeu? E o Raul até tentou no começo, batendo no Natan. Mas o Natan grudou e botou pra baixo.
Uhum.
Ficou feio? Ficou. Ficou parecendo que foi armada? Pareceu, principalmente com essa parada do corner. Aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei a gritar de fora. Meu irmão, grita aí uma porra, compadre. Dá o tempo, faz alguma merda, senão vai dar merda.
Uhum.
Só que eu não podia gritar pros dois. Aí eu comecei a gritar só o tempo. Aê! Pelo menos alguém gritava alguma porra, entendeu?
Gritava, mandava os cursos gritar alguma coisa.
Porra! Entendeu? Então foi muito complicado mesmo. E foi uma injustiça, porque... Por mais que tenha aparecido, não foi armada, né? Eu, pelo menos, acredito nos dois, quando os dois me falam
uhum.
isso. Ó, não foi armada, entendeu? E os dois agora foram cortados, né? O Natan é free agent, o Raul também é free agent, né? E estamos esperando aí ver as oportunidades para os dois, né?
Mas existe alguma possibilidade de processar a PFL, de, sei lá, tentar contestar de alguma forma essa demissão?
Não.
Ou até a escolha dessa luta?
Não, contestar não.
Não, né?
Não dá para contestar, porque...
A comissão também, né?
Ah, é uma organização privada, né?
Entendeu? Agora, o processo é válido porque eles cortaram o Natan de uma season. Ele tava na semifinal.
Sim. Ele teve um prejuízo de fato, né?
E quem é entendido, se você ver os quatro semifinalistas, Natan era o favorito.
Uhum.
Pra mais $1 milhão.
Sim.
Então, os advogados já estão sendo acionados, já tem mais tempo, né? Mas
uhum.
é uma coisa que demora.
É.
A gente não sabe se vai para frente, se vai fazer algum acordo, tudo, mas cabe esse processo porque, por exemplo, o Raul não. O Raul perdeu a luta e não estava na semifinal e foi cortado.
Acontece.
Irmão,
normal,
acontece.
Normal do
normal.
Jogo.
O Natan não, o Natan ganhou a luta. Sem motivo nenhum. Ah, porque eu achei que foi armada. Não, você achou.
Achar,
quem é você para saber que foi armada? Entendeu? Ninguém tava ali na pele dos caras.
Uhum.
Entendeu? Uma arbitrariedade, né? Que tirou a oportunidade do Natan de ganhar mais $1 milhão e ser o único tricampeão da PFL, né?
É.
E para essa temporada da PFL, quem temos seus para a gente ficar de olho na tela do canal Combate?
Então, essa temporada eu só tenho o Magomed Umalatov, outro russo meu do Daguestão. Ganhou dia 19, né, na luta principal contra o Koreshkov, que é um atleta duríssimo. Né? Ele é invicto, 15-0. Essa é a terceira season dele, terceira temporada dele.
Foi visto que ele teve problema nas outras?
Então, a primeira temporada foi visto, né? Porque botaram a semifinal para Londres e ele não podia sair do país. Aí ele teve que sair. A segunda temporada ele se machucou na semifinal. Aí ele estava na semifinal contra o Magomed Kerimov. Outra, eu treino os dois. Uhum. Eu falei, cara, como é que eu vou, que eu vou fazer? Né? Aí o Magomed, o Malatov saiu porque se machucou. Eu falei, pô, pelo menos isso, né? Aí ele foi e ganhou a season. Ganhou a semifinal e ganhou a final por finalização, a guilhotinazinha. Uhum. Né? E essa terceira season dele, ele nunca perdeu no PFL, nunca perdeu na vida, 15-0. Né? Vai lutar agora, próximo dia 28 de junho, em Sioux Falls. Né? É o único cara que eu tenho, mas a gente tem a Dakota Ditcheva.
E analisa um pouquinho cada um dos que você tem.
Não, só tem o Magomed Umalatov.
Da ATT, você tem o cara de sapato, né? Tem o Josh, tem essa moça que você falou, a...
Isso. E temos também o Davlet e o Magomedov. Entendeu?
Isso aí é complicado.
É um russo que tá também com seis pontos.
Tem 6 pontos, é.
Tem 6 pontos, então. Dos 4 primeiros, 3 são América Top Team com 6 pontos. Uhum. Entendeu? É o cara de sapato.
É, essa categoria foi a bizarra que todo mundo fez 6 pontos.
É, exatamente. Os quatro, vamos dizer assim, favoritos fizeram 6 pontos, que é o Robert Washington, fez 6 pontos, o Davle fez 6 pontos, o cara de sapato fez 6 pontos e o Josh fez 6 pontos, entendeu? Então, desses 4 primeiros, 3 são América Top Team com 6 pontos, né? Eu acho que o Josh vai lutar com o ex-campeão, é a luta mais difícil que a gente tem, né? Porque é um cara completo. Eu acho que o Davle vai lutar com o cara que lutou com o cara de sapato. Eu acho que é uma luta boa pra ele. Pode até fazer 6 pontos de novo. Sim. Né? O cara de sapato vai lutar com o cara que lutou com o Impa, Kasanganai. Eu acho que é uma luta fácil pro sapato. Na minha opinião, ele vai fazer 6 pontos de novo. Entendeu? E vamos ver como é que vai ficar esse playoff aí. Pode ter a possibilidade de ter outros confrontos América Top Team contra América Top Team. Né? A Dakota tá em primeiro lugar. Na minha opinião, pegou uma luta fácil na segunda. Possivelmente vai fazer mais 6 pontos, vai com o primeiro. Né? A categoria é difícil para dar cota, porque a gente tem excelentes atletas, como a Tayla. Na minha opinião, é uma garota que é bem favorita.
A baita aquisição da PFL.
Exatamente. A Tayla é uma garota muito difícil, que é mais ou menos completa, forte para o peso, boa de wrestling, boa de chão, né? Mas vai pegar uma luta dura, que é a Bishop, que é uma garota muito boa de chão, mas é só chão. Não tem muito em pé e tudo, entendeu? Vejo a Dakota com 100% de chance de ir, ela vai pro playoff, não tenho dúvida disso. Entendeu? Agora o casamento é que vai ver quais são as possibilidades dela ir para uma final e ser campeã. Né? Magomed Umalatov. É uma categoria muito difícil, tem 3 caras muito bons, né? Eu acho que, no geral, ele é o cara mais completo, que ele é bom em pé, bom de wrestling, bom de chão, né? Mas tem atletas muito bons em uma modalidade, né?
O wrestler, não tão completos.
Não tão completos, mas, por exemplo, um é muito bom de wrestling, né? Que é o garoto do Daguestão. O outro é muito bom em pé, que foi o que lutou com Logan Storley, né? E tem o Koreshkov, que é um cara completo, né? Então eu acho que é uma categoria bem acirrada, bem acirrada. Confio no Malatov, eu acho que essa próxima luta dele, ele tem que, não pode ir pra decisão, ele tem que fazer no mínimo 5 pontos, uhum, né? 5 ou 4, pra ele se destacar de pessoas que vão fazer 6 pontos, né? Eu acho que ele vai para o playoff e tem toda a chance aí de sair campeão mais uma vez, né?
Você gosta desse sistema? É um sistema que chegou, é muito diferente do tradicional, mas que dá uma, a minha visão, dá uma certa movimentada. É interessante você ver, você fica torcendo, você sabe quantos pontos tem que fazer, você fica torcendo para o seu lutador fazer mais, menos pontos. Putz, se fizer três, está fora.
Eu acho e que muda a estratégia para treino?
Muda. Se você precisar de seis pontos, você tem que entrar...
Sangue nos olhos.
Porque às vezes ou você faz seis ou você está...
Não, eu digo, na primeira luta não muda, ou muda?
Não, na primeira luta não muda. Mas, por exemplo, na segunda luta agora...
Já sabe o que você precisa.
Já sabe o que você precisa, entendeu? Mais ou menos. Você vê os caras, por exemplo, tem quatro de seis pontos. Você precisa fazer o máximo de ponto possível, porque tem caras na mesma situação que você.
Alguém vai se destacar ali, você pode
exatamente, descolar, né? Exatamente, são só quatro. É. Tá? Agora, respondendo a tua pergunta, eu preferia a primeira e a segunda season, que eram 12, passavam 8... e faziam duas lutas na noite para chegar na final.
Sim.
Eu acho que esse era o grande lance da estratégia de você fazer um treinamento para duas lutas na noite. Aquilo ali era muito maneiro, entendeu? Agora são 10, passam só 4. E outra coisa que eu não gosto é o favoritismo.
É você não ter na segunda rodada algo claro, né?
Não, e outra coisa. Quem eles gostam, eles dão luta fácil. Se você tiver o atleta que eles gostam, tá maravilhoso. Se você não tiver, por exemplo, tem atletas que vão fazer 12 pontos porque eles gostam. Tem atletas que, por exemplo, a Thalia. A Thalia pegou a garota mais dura depois dela, na minha opinião. Entendeu? Então, eu não acho justo. O que tinha que ser?
Sorteio.
Exatamente. A primeira rodada, sorteio. Segunda rodada, sorteio. Se cair duas lutas fáceis, meu irmão, é sorteio, irmão. É. Se cair duas lutas duras, é sorteio. Entendeu? Mas eu acho que 12 saindo 8 é mais justo do que 10 saindo 4. Entendeu? Na minha opinião.
É. E ainda nas nossas atrações aqui no Canal Combate, quem você destaca do Bellator, que é treinado pelas suas mãos?
Alexander Chablis. É o nosso finalista, né? Que ia lutar com o Usman, no Magomedov. O Usman pegou uma pneumonia, infelizmente não vai poder lutar. E é um dos russos que eu treino que são mais habilidosos. Na minha opinião, o Chablis, ele pode ser campeão em qualquer evento do mundo. Contando UFC, PFL, Bellator, Rising, qualquer evento, ONE. Aquele garoto ali, ele é um dos caras mais habilidosos que eu já treinei na minha vida. Ele é completo, ele é bom de chão. Ele é bom de wrestling, bom de defesa de wrestling e muito bom em pé. Ele é uma pedra, um sapato de muita gente.
Você fala inglês ou russo com eles mesmo?
Não, eu falo inglês. Eu não falo russo fluente.
Não é fluente,
né?
É isso
que o que eu faço, eu tento aprender os comandos que a gente faz
tipo videogame.
Na academia, exatamente. Bota a mão aqui, bota a mão ali, roda.
Jorga.
Isso, finta. Jorga é finta, entendeu? É, joelho na montada, passa pra cá, passa pra lá. Esses comandos que são um pouco mais fáceis, né? Nada é fácil em russo, né? Mas eu consigo...
Mas eles te amam, né?
Eu não sei, tem que perguntar pra eles. Não, eu acho que eles
faz uma live, né? Entra uma russarada. Mas tem um carinho diferente, assim.
Tem.
Porque assim, a gente sempre teve uma impressão de russo, talvez pelo Fedor e tal, de ser um povo mais seco, mais frio.
Né? É.
E eu não vejo isso, assim, eu vejo isso, mas eu vejo isso neles, mas com você parece, não sei, explica o que eu tô querendo explicar.
Então, o russo, né? E quando eu falo russo, é russo da Rússia, russo do Daguestão, do Uzbequistão, do Cazaquistão, aquela
galera da antiga União Soviética.
Exatamente.
E só uma coisa, eles vêm com uma base diferente já mesmo?
Muito. São 90% é muito bom de wrestling e bom, de repente não é muito bom, mas é bom em pé. Entendeu?
O circuito interno lá deles também é um absurdo, né, cara?
O Sambo já prepara os caras. Por exemplo, o Malatov tem mais de 150 lutas de boxe amador.
É outra coisa.
Entendeu? Luta desde 13 anos de idade, boxe amador. Entendeu? Então ele já vem com uma base muito boa. Mas o que mais me impressionou no atleta russo é a disciplina e o respeito que eles têm pelos treinadores, né? O Omari, que é o agora ele é o meu russo mais antigo comigo, né? Era o Rashid meio que parou, depois, logo depois do Rashid veio o Omari e o Magomed Kerimov. O Omari me explicou o seguinte, na Rússia é o seguinte, tanto Rússia e Daguestão é pai, logo abaixo de pai é professor de escola e coach, na mesma linha. Mas o pai é logo aqui, ó. Então, eu vou dar um exemplo, não tem nenhum lugar que eu chegue que tenha os russos, sendo treinado por mim ou não, que eles não levantem, por favor, coach, senta aqui, quer um chá, quer um café.
Respeito, né?
Maior respeito. Entendeu? Maior respeito. Todos eles. Entendeu?
É cultural.
O muçulmano, cara, né? Mais ainda. Mais ainda. Então, o pessoal do Daguestão, do Cazaquistão, são os caras extremamente respeitadores. Os caras que são, não são muçulmanos, por exemplo, o Arman não é muçulmano, o Pireiano não é muçulmano, entendeu? O Chable não é muçulmano, eles são católicos, mas daquela outra parte.
Ortodoxos.
Ortodoxos, exatamente. Entendeu? Eles também são muito, cara, não tem...
Porque é cultural da sociedade, não é da religião, né?
Exato. Eles são, assim, extremamente disciplinados, eles aprendem muito, muito, muito rápido, entendeu?
Treinam mais que os outros? Ou não?
É exemplo, né, cara? Por exemplo, o Pantoja é um cara que treina pra caramba, Natan Chute treina pra caramba, dois brasileiros, entendeu? Você tem vários atletas americanos que treinam bastante também. O russo treina muito, mas o russo treina inteligente.
Entendi.
Entendeu? Ele não fica negócio de sair na porrada, igual louco, alucinado, de 10 treinos por dia.
Não,
ele treina duro.
Não vai.
Exatamente. Ele não é muito emocional, entendeu? Eu acho que essa é a diferença deles,
Entendi. Parrumpa, quero te agradecer demais.
Ah, eu queria fazer só mais uma.
Então vai.
Pra eu deixar ele na roubada.
É bom.
Roubada. Você acha que a Amanda volta agora, depois dessa super estreia da Keila?
Cara, eu não sei, cara. Eu acho que a Amanda tá numa posição que ela não precisa de dinheiro, né? Eu acho que ela tá confortável na vida dela.
Mas seria a super luta, na sua opinião?
Com certeza, né? Eu acho que a divisão... tá carente de ídolas, né? Eu acho que Juliana Pena não é ídola pra ninguém, não é ídolo, né? Não é exemplo pra ninguém. A Raquel Pennington é muito, assim, sem sal, né? A Chitara tá vindo de derrota, não tem, assim, um expoente na categoria, né, de peso de galo feminino, né? A Keila agora, com essa estreia, assim, estrelar, né?
Cara, eu fiquei chocada, né, que ela... Foram, tipo, tibau, né? 12 quilos de um dia pro outro.
O nego fala demais, né? Fala demais.
Tipo,
ela bateu o peso bem, entendeu?
Tipo, tipo, Bambam falou que ganhou 10 milhões, né?
Entendeu? Então, tipo assim, ela deu peso, ela tirou bastante peso desde a época que ela começou a treinar, sabia que ia pro UFC, então ela já sabia que tem que bater 61 quilos, ela tirou bastante peso. Recuperou o peso corretamente, estava bem no dia da luta, entendeu? E eu acho que esse teste para ver se ela ia sofrer com a luta era essa primeira luta. Depois que ela se acostumar com o peso, por causa disso ela não vai perder. Pode ser que ela perca por outro motivo. Agora, não está bem acomodada com a perda de peso... Isso aí já acabou, porque ela fez tudo certinho. E eu volto a dizer, cara, a Keila é uma atleta olímpica, bicampeã olímpica.
Mentalidade
é a outra. Mentalidade é diferente, cara. A mentalidade é diferente. Você pega um atleta olímpico de qualquer
modalidade.
O cara é diferente. Ou a mulher é diferente. Você tem certeza. Seja do wrestling, seja do judô, seja de futebol. Os campeões olímpicos, ele tem, né, o treinamento de esse treinamento forte, já de base. Eu vou acrescentar uma coisa que você me perguntou lá atrás, né? Quem eu me espelho, né? Logicamente, o Carson Gracie veio, né? A gente depois entrou falando do Carson, eu até esqueci. O segundo cara que eu me espelho, eu leio, eu sou muito fã dele, porque ele, eu sou muito parecido com ele. É o Bernardinho, entendeu? É um cara que é um dos caras mais vitoriosos, né, da história das Olimpíadas.
E é um inquieto a vida inteira, né, cara?
Ele é um cara que não se acomoda, ele é um cara que tá sempre, né? E eu sou fã dele, entendeu? É um cara, assim, que eu aprendo demais. Porque ele nunca tá satisfeito. É e eu isso. também não tô satisfeito. Eu não tô satisfeito com o Armand. Eu não tô satisfeito com o Pantoja. Eu não tô satisfeito com a Chitara. Eu não tô satisfeito com ninguém. Eu quero que eles melhorem. Eu quero que eles sejam perfeitos. Eles nunca vão chegar na perfeição, na minha opinião. Nunca se é perfeito. Mas se você tentar chegar na perfeição, você vai se aproximar demais dela.
Você tá sempre no alto, né? Num nível
entendeu?
Muito
então
mais
você alto. Melhora. É. E isso o Bernardinho tem. É impressionante esse cara. A busca da perfeição tá sempre nele. Então é um cara que eu me espelho muito, né? Porque o Carson morreu, mas o Bernardinho tá vivo, entendeu? Sim.
A gente sempre faz a vergonha da semana. Sempre tem alguém que faz uma besteira, uma bancadaria, não sei o quê.
Sempre tem.
Essa semana a gente mudou, a gente virou pro orgulho da semana, que foi a nossa Beatriz Ferreira, que foi campeã mundial de boxe. Depois de tanto tempo, o Brasil tem uma campeã mundial de boxe. E ainda medalhista olímpica. A primeira brasileira a ser campeã mundial de boxe e medalhista olímpica. E ela vai agora buscar o título...
A mãe de todas,
o ouro,
ela, né?
O ouro olímpico e também sendo campeã mundial. Então a gente aqui manda uns parabéns para a Bia, que é uma simpatia, uma lutadora excepcional.
Parabéns. E é importante frisar, né, cara, que Brasil é sempre sofrido, entendeu? Então uma garota dessa conquistando um título desse, e há tanto tempo que o Brasil não tem uma alegria dessa, então meus parabéns, é um feito realmente muito, muito significativo, né? Então
Bia, Matheus também, que é um sensei que nem o Parrumpinha,
Mateus,
linha dura,
Bia,
entendeu?
Exatamente, tem que
e
ser,
e
estou
todos eles, mas cabeça
aí, olha
Bernardinho,
só, olha só, olha só. Se você quer um yes man, é difícil, entendeu? É. Você tem que ser um cara linha dura. Ou você acredita no teu treinador e faz o que ele fala, ou senão é melhor você realmente pegar um cara que vai falar yes, yes, sim pra tudo, e você faz o teu treino, entendeu? Tá aí
mais um exemplo.
Mais um exemplo que um treinador linha dura e com personalidade, resultados aparecem. Parabéns ao treinador.
Matheus
e a Bia. Parabéns.
É isso, né? Você falou da dificuldade do brasileiro. Imagina ainda mais uma mulher lutando boxe, lutando contra os preconceitos, lutando contra todo mundo dizendo isso não é pra mulher, isso não é... Né? E ela foi. Eita, campeão mundial.
Não, pô, isso aí
olímpico, isso é um valor absurdo.
Muito,
né?
Cara, isso tem que ser muito valorizado, porque não é qualquer pessoa. Se fosse qualquer pessoa, a gente teria uma vez por ano isso. Ou quanto... não sei se é de dois em dois anos, o campeonato mundial é todo ano, não sei.
Mas ela é bicampeã mundial e ela agora foi campeã profissional no mesmo ano que ela vai disputar a Olimpíada.
Pô, isso aí, então essa garota ela tem
assim,
que... Patrocinadores, tem que ajudar ela, cara. Porque...
A Bia, só pra vocês terem uma ideia, todos os campeonatos internacionais que ela já disputou, mais de 40, ela só não foi pódio em um.
É um fenômeno.
Isso aí, essa garota aí merece todo o apoio de patrocinador, governo, entendeu? Essa é um pouco da diferença que eu vejo lá fora, né? Que uma garota dessa lá fora estaria... com vários patrocínios, inclusive...
Vivendo da luta
do governo, exatamente. Sim. Entendeu? Com todo o apoio, não só para ela, mas para a academia dela.
Para poder treinar melhor.
Para poder treinar melhor, para poder ter condições de treino, né, para poder buscar mais medalhas para o país. Entendeu? Então, pessoal aí tem que ajudar essa garota aí.
Não sei nem
se ela,
pra equipe dela,
se ela precisa tanto, mas eu acho que...
Ela tá
nunca
bem assessorada, mas nunca é demais. Nunca
é demais. Exatamente.
Agora, para terminar, a última pergunta para a Rumpinha. O que te incomoda mais, Rumpinha? Atleta que não te escuta no corner ou uma pessoa do seu lado no voo?
Tem isso,
né? Eu não podia deixar passar essa.
Não, a pessoa do lado no voo é complicado, né? Porra...
A pessoa do lado falando...
A pessoa
falando,
fica com o cotovelo, né, compadre?
É que o Parrumpinha passa mais tempo voando do que eu acho que em solo, entendeu?
Atleta que não escuta é complicado, porque aí é melhor eu vir embora pra casa, entendeu? Vou ficar ali falando, o cara não vai escutar, eu vou embora pro córner. Vou só voltar pro vestiário, né?
Tá pau a pau,
mas voo é complicado.
O negócio é voar no jatinho particular, mas aí não dá, né?
Só se for lá fora, aqui não.
Parvo, quero te agradecer muito a presença, cara. Obrigado, boa sorte aí.
Obrigado você, obrigado
boa
você, Aninha.
Patoja.
Obrigado a todo
grande
mundo
abraço,
aí que...
Uma grande honra ter você aqui.
Que tá escutando a gente. Obrigado a todos.
E como vamos... é que a gente agradece em Rússio?
Rússio não, Rússio sou
Rússio
eu.
Rússio é.
Muito obrigado. Vou agradecer em português. É melhor.
Vai lá,
o cara tá falando russo.
Vai ter mais problema. Não, melhor não.
Spasiba,
Jorga.
É isso aí. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta é nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção desse episódio foi do Gleidson Venga, o roteiro do Adriano Albuquerque e a edição do nosso Carlinhos Antunes. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.